é com prazer e satisfação, conforme eu anunciei, já está conosco aqui mais uma vez o deputado estadual Thiago Zilli. Deputado Thiago, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Muito bom dia, Moro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Eu que agradeço, Moro, a satisfação de estar aqui de volta, para a gente poder falar um pouco. Já estava com saudade de estar aqui no teu programa.
A gente estava conversando, né? Fazia tempo que o deputado já praticamente mais de 30 dias não aparecia conosco aqui, né? Certo. Sobrou um espaço aí na agenda, então o deputado está conosco hoje, né?
É verdade, sobrou um espaço, até a gente, claro, está andando bastante e hoje estava marcado para ficar aqui o dia inteiro.
Certo.
E aí recebemos agora, final de semana, o convite, o ministro dos Transportes vai estar na Assembleia, na Lesc, às 5 horas da tarde, mas aí dá tempo, né? Daqui a pouco estamos indo para lá para participar também e reivindicar alguma coisa, ver aquilo que tem federal para Santa Catarina, né? Para a gente poder também questionar o ministro e pedir a conclusão da 285, ver a questão da duplicação lá da 101 lá em Florianópolis, aquela etapa e mais algumas obras que é importante para o Estado, né, Moro?
Muito bem. Então já a gente vai falar a respeito dessa visita do ministro, né? Deputado, a gente comentava então, fazia tempo aí que não aparecia conosco aqui numa entrevista, praticamente 30, 40 dias. Então eu gostaria nesse momento, deputado Thiago, que você nos fizesse uma avaliação desses primeiros praticamente 5 meses, né? Já de seu mandato à frente da Assembleia Legislativa, por favor.
Exatamente, Moro. Estamos lá desde fevereiro, quando a gente tomou posse, dia 1º de fevereiro. E a Assembleia, claro, é uma instituição grande, tem um poder grande e eu também quis conhecer bastante a Assembleia. Porque antes, quando era prefeito, a gente ia para lá fazer a visita nos deputados, nas secretarias, na infraestrutura que tem e depois voltava e agora eu quis ficar lá para conhecer também, para poder saber onde a gente vai procurar as repartições para que a gente possa atender a região, os pedidos, prefeitos, vereadores, todas as questões, né, Moro? Porque a sessão da Assembleia são 3 dias por semana, terça, quarta e quinta. Terça e quarta é presencial, na quinta pode ser online. Então a maioria dos deputados eles ficam terça e quarta-feira em Florianópolis, depois voltam para fazer visita para a sua região, né? E esses meses eu fiz questão de ficar lá, falei com o pessoal que trabalha com nós no gabinete, e lá eu disse, ó, vamos conhecer bem para a gente poder saber procurar atender, fazer o pedido, só para ter uma noção, né? Lá tem o IMA, né? São questões de liberação ambientais, a gente tem que saber onde é que vai conversar, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Saúde, as repartições. Então foi importante esse período, ficar bastante tempo lá, nos envolvemos bastante com a questão também que já falei outra vez aqui da a Comissão dos Assuntos Municipais, que a gente também faz parte. E então é assim, todos os dias tem envolvimento, Moro. Toda hora tem uma reunião, uma comissão, a sessão da Assembleia, uma visita, a repartição. Então foi trabalhado bastante. E agora, claro, continua também, mas agora quero estar um pouco mais perto, visitar a região, visitar o prefeito, visitar as obras, né, para a gente poder também acompanhar de perto o trabalho. O que a gente já está fazendo, né? Fizemos aquela audiência pública no dia 30 de maio, foi importante, né? Teve uma participação grande dos prefeitos, da FECAM, porque estava todo mundo angustiado que o governo do estado libere essas obras que estão em andamento, as empresas precisando. Então, acredito que já começou a destravar um pouco. Talvez não como a gente queira, né? Mas também já acelerou, né? O secretário da Fazenda, o Cleverson, nos chamou lá, me chamou lá, mostrou toda a explicação, né? O secretário da Casa Civil também, o Sorato. E foi o pedido que a gente reforçou, né? Disse, Sorato, Cleverson, nós queremos contribuir que o governo possa destravar isso, porque a população está pedindo, são obras que já iniciaram, aquilo que a gente falou tanto, são obras que iniciaram e que precisam terminar. Então foi importante, né? Então agora, como se diz, é continuar o trabalho. Agora está se falando bastante também sobre a questão da universidade gratuita.
Pois é um outro assunto também aí que também é de grande relevância, né? Da universidade gratuita, então. E também assim como essas obras estruturantes que você já fez essa audiência e acabou então de trazer essa explicação. E esse projeto da universidade, como é que está essa situação nesse momento, na Assembleia principalmente, né? Porque está havendo quase que uma queda de braço aí, né?
Exatamente. É um tema, claro, polêmico, é um projeto diferenciado, novo. Praticamente no Brasil não tem nenhum estado que se propôs a fazer isso. e a proposta do governador, né, desde o início, que mandou na Assembleia, entregou lá no dia 7 de maio a proposta, né, o projeto, e aí, claro, aí se debateu em cima, os deputados tirando as dúvidas, olhando o projeto, né? O projeto ele prevê um aumento gradativo de investimentos, né? Uhum. E são dois projetos, na verdade. Um é um projeto para a universidade gratuita, as ACAFs, e outro projeto para as universidades particulares também.
Certo.
Né? A proposta do governo no final dos 4 anos vai aumentando todo ano, né? No início vai atender em torno de 30 mil alunos. É um valor mais ou menos na casa de 300 milhões de reais. E isso vai sendo gradativo, todo ano vai aumentando, né, para no final em torno de 1,2 bilhões de reais. É um valor, uma quantia muito grande, né? Mas tem critérios também, né, questão de renda, questão de a pessoa tem que morar 5 anos em Santa Catarina, né, tem que ter para curso de medicina o valor até 20 salários mínimos, que é a renda da família, para outros cursos até 10 salários mínimos. Então, são coisas que a gente foi entendendo, né, para poder também discutir. O governo fez uma proposta de 80% para as ACAFs, universidades comunitárias, e 20% para as particulares. Por que essa diferença? Porque, na verdade, o governo precisa se cuidar do ensino público, que a universidade comunitária, ela tem essa função. Né? Tudo que ela recebe, tudo que ela ganha, ela reinveste, ela não tem um dono, e ela tem que dar, a cada 2 vagas que ela ganha, ela tem que dar de contrapartida 1 vaga.
Uhum.
Né? Então, sim, ela também entra com um valor também expressivo, né? E agora, claro, tá se entendendo. No final, dia 22 de junho foi o prazo que encerrou para quem quisesse, para os deputados que quisesse propor emenda.
Certo.
Né? Eu tinha até me posicionado, eu disse, eu acho que, claro, o governo do estado, os técnicos, eles têm que ter o conhecimento. Né? E como é um projeto novo, eu também, claro, me debrucei em cima, fui pesquisar, mas eu acho que ele tem que começar, Moro, para depois fazer os ajustes. Eu não ia fazer quase nenhuma emenda, mas eu fiz uma emenda, né, propondo a criação de um conselho, um representante da Assembleia Legislativa, né, o presidente da Assembleia, presidente das comissões de educação, dos assuntos municipais, de finanças, o secretário da educação do Estado, um representante da ACAF, um representante das universidades particulares, um do Tribunal de Contas, para daqui a 1 ano sentar e fazer uma avaliação. Como é que foi o projeto? O 80-20 ou aquele percentual que for aprovado satisfez a necessidade? Tem que aumentar, tem que mudar, tem que mexer nos valores, tem que mexer na questão de renda?
Uhum.
Porque, na verdade, agora é tudo especulação, porque tem que começar o projeto, né?
Sim, sim.
Então, foi esse projeto que eu fiz, né? Vamos ver se vai ter êxito. Mas também apareceram 153 emendas.
Bah.
Então agora, né, a partir de amanhã a gente começa a discutir, vamos ver o encaminhamento, porque é uma ansiedade da população, todo mundo tem, ou sim, um filho, ou um neto, ou um sobrinho, alguém estudando, e a dificuldade e a mensalidade, de que maneira que vai pagar isso, né?
Uhum.
Foi anunciado, opa, universidade gratuita para todos na campanha, então não vai acontecer de imediato, né? Então a gente tá estudando para ver, e agora, porque está previsto para votação para o dia 5 de julho. Né?
Falando em votação lá, você que vive dentro da Assembleia, como é que está a situação? Você acha que o projeto pode ser aprovado, alguma coisa nesse sentido?
Moro, eu sinto assim, ó, que todo mundo é a favor, porque quando tu fala de incentivar as pessoas a estudar, né, não pode ter contra. O que acontece é essa discussão. Essa repartição do 80 para 20, uns falam de 70 a 30, outros 75 a 25, né? São discussões assim. A favor, eu sinto que todos os deputados são. Né? O que pode acontecer é alguma mudança, né? no percentual, principalmente no percentual, que é a maior discussão. Né? Porque daí as particulares também têm as suas demandas, eles também prestam os serviços comunitários, também, sim, eles atendem também, fazem a parte social, e eles também distribuem bolsas, né? Então eles também querem participar dessa distribuição. Né? Então agora, eu acho que a principal discussão é essa daí.
Perfeito, muito bem. E o seu voto também já está definido, então?
Eu já, claro, no início eu me declarei, até por uma questão de fazer parte da... Já quando era prefeito do Turvo, a Universidade Comunitária participou muito aqui da região. Nós fizemos, sim, o Fórum Amesc do Amanhã, foi através da Universidade Comunitária, a Unesc, nos deu um suporte muito grande. Na época eu me formei na Unisul, era uma universidade também comunitária. Ela tem aproximação muito grande com os municípios, com o poder público também. Uhum. Né? E foi uma proposta do governador Jorginho Melo, que ele fez durante a campanha. Foi essa a proposta que ele fez. Foi eleito com 70%, mais de 70% da população. Uhum. Eu acredito que ele tem que ter o direito de colocar em prática o seu projeto. Né? Por isso que eu fiz essa emenda para daqui a um ano a gente avaliar, Moro.
Sim.
Né? Porque eu sou obrigado a dizer que, claro, que os técnicos da educação, o secretário da educação, os técnicos do governo, eles têm mecanismo de conhecimento para fazer uma proposta dessa.
Sim.
Então, eu disse, vou votar como veio o projeto, no 80-20, e a criação desse conselho para que acompanhe a distribuição dessas bolsas, né, que as pessoas que tenham a bolsa também não percam, que elas não percam aquilo que já tinham sido contemplada antes, né, e faça esse acompanhamento. Né, mas eu já disse que a princípio, só se acontecer alguma coisa, que pode também, agora começa a discussão dentro do plenário, né, pode aparecer alguma coisa que a gente pode... a mudar alguma coisa, mas a princípio o meu voto é pela aprovação do projeto 8020.
Muito bem. E você falou aqui também da própria Unesc, né? Até eu também sou formando lá da antiga FUCRE, né?
Isso.
Na FUCRE, então. E a Unesc também comemorou 55 anos na última semana e você participou dessas festividades, né?
Exatamente. Estivemos lá na quarta-feira, levando um abraço lá também para a magnífica reitora Luciana Sereta, uhum, né, que nos incentivou muito. E a Unesc é uma instituição muito grande, Moro. É uma cidade, tem 15 mil alunos lá dentro, né? Vários cursos, várias participação com os municípios, como eu falei antes, com a sociedade, com a comunidade. Né? Então a Unesc estava de parabéns, 55 anos, né? Estivemos, uhum, lá prestigiando na oportunidade.
Sim, perfeito. Bom, você falou que hoje tem uma audiência com o ministro dos Transportes e você já citou aqui esse trabalho da 285. Na última sexta-feira eu recebi aqui a deputada federal Giovanna de Sá. E ela já fez um pedido de vistoria também para esta obra, né? Então, essa visita de hoje, essa audiência lá em Florianópolis, o deputado, então, também trabalha nesse sentido pela finalização, então, dos trabalhos da 285?
Moro, até quando recebemos o convite no final de semana, porque essa agenda foi em cima da hora, uhum, né? Aí o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, né, me ligou convidando e disse para a gente poder acompanhar. A princípio, né, a gente vai ver o acompanhamento, o que ele traz de informação, né? Porque, uhum, claro, então, e depois a gente também contactar os nossos deputados federais para que esteja junto, que acompanhe, que nos digam o que está acontecendo, né?
Sim.
A preocupação dessas obras para que termine também, né? Uhum. Já tá no fim, para que o Rio Grande do Sul possa fazer a sua parte também, né? E que se destrave essa parte aí que para nossa região, a nossa Santa Catarina, o Sul aqui vai ser muito importante, Moro.
É, verdade. Até eu conversava semana passada aí com o prefeito São José dos Ausentes, Valim, né? E realmente conversei com ele, perguntei como é que estava o andamento lá. E até ele estava subindo por aqui, estava retornando para casa, estava subindo por aqui. E ele nos contava que lá está indo de vento em popa. O trabalho está sendo muito bem executado lá.
É, exatamente. A gente também acompanha agora. Eu acho que é uma etapa nova, né? Se destravou muita coisa que estava... Parava, trancava, saía a empresa. E eu acho que agora... principalmente porque está chegando nos finalmente, né?
Sim.
E aí, tomara não, vai acontecer, como vai também, né, na Serra do Faxinal. Estive ontem lá na Praia Grande, né? Ontem estive na festa lá do Quebra-Já, da Vila Progresso, depois eu, sim, ia para o Morro Chato, que tinha festa também, daí faleceu a mãe do Adelírio, Dona Neira, né, lá da Praia Grande, então estive lá, né, no velório, daí estava conversando com o Adelírio, filho dela também, né, e fui lá dar um abraço neles. E depois ficamos sabendo lá, olhamos um pouco o trabalho lá da Serra do Faxinal, está indo a todo vapor, o governo do estado já pagou a empresa valores que tinha serviço prestado e já tinha medição, então acho que agora também é mais uma que vai sair do papel e eu acho que precisa também, né, Moro?
Ok, perfeito. Grande Thiago, um abraço aí dos amigos Nick e também Parol para você.
Opa, olha o Nick e Parol, um abraço, tô com saudade da turma aí.
É, bateu um papo aí com o pessoal.
É verdade.
Né? É. Bom dia, Moro, bom dia então também para o deputado Thiago Ziller, ele faz a diferença no Sul pelo trabalho realizado. É, nosso ouvinte Carmen Zanata,
adjacente do Machado. Carmen, um abraço, Carmen.
É. Então aí o pessoal interagindo conosco então com a sua presença aqui. Deputado, você comentou aqui no início da entrevista que agora vai tentar ficar um pouco mais perto das bases, né? Porque o MDB também já começa a trabalhar para as próximas eleições, até já viu que você participou de convenções, de reuniões, Jaguaruna, Criciúma, enfim. E aqui na nossa região, como é que está o MDB? Inclusive temos informação também de Timbé do Sul, que você participou. Enfim, a situação do partido aqui na nossa região.
Moro, eu até quando falei que vou estar mais próximo agora, porque nós temos muitos assuntos que a gente precisa aqui para a nossa região. Por exemplo, a semana passada, nós estivemos há 15 dias atrás, com a secretária Carmen Zanotto, falando da alta complexidade do Dom Joaquim.
Certo.
Fizemos uma visita lá para ela e ela se surpreendeu porque ela achou que já estava encaminhado. Né? Na hora, nos atendeu, falou com a Cláudia, que é a responsável da regulação, e vê que no outro dia já teve a habilitação do Dom Joaquim na alta complexidade da ortopedia. Então são assuntos que são importantes aqui para a nossa região. Tivemos uma visita na Casa Civil com o Sorato, com os pescadores lá de Passo de Torres,
certo,
né? Para ter uma noção, é o terceiro maior produtor de peixe aqui do estado, Passo de Torres, e eles têm que fazer o desassoreamento do canal lá do Bampituba, né? Porque quando houve a fixação da barra, ela precisava ser um pouco mais, mas claro, pelo valor, investimentos, né? E o canal ele limpa naturalmente, quando chove, ele limpa, porque o mar ele vai, quando vem a maré ele traz de volta a sujeira e vai trancando, aí um barco vai pescar. Tem barco que chega a pesar 80 toneladas. Aí quando ele vem, carregado de peixe, ele vem e bate na areia, não consegue entrar em Passo de Torres. Aí ele tem que ir ou para a Laguna ou lá para o Porto de Rio Grande, né, onde tem os frigoríficos. Aí, claro, ele indo para lá, a região perde o recurso, deixa de carregar ali, deixa de dar movimento para eles e também a questão precisa fazer o desassoreamento. Estivemos lá, mostramos a importância para o governo, né? O projeto já está lá, está para chegar em seguida. Então são vários envolvimentos que a gente tem, né? Nós tivemos também uma audiência ali em Araranguá no Mato Alto para falar da segurança pública.
Sim.
Né? E o Roberto Auama está fazendo agora, no dia 13 de julho, um grande encontro, né? Tivemos também a questão do envolvimento que teve a derrubada do veto do IPVA na Assembleia, né? Porque o IPVA, o imposto do carro, ele é 2%, é lei. Mas com a tabela da FIPE, com a pandemia, os carros usados aumentaram muito, depois recuaram e o Estado estava cobrando em cima da tabela. Né?
Uhum.
E às vezes dá uma diferença grande para o consumidor, para a população. O dinheiro ficando, sendo justo, porque não foi perda de receita, mostramos para o governo, derrubamos o veto, não para ir contra o governo, mas para mostrar, a pessoa compra um carro, vamos falar um valor, R$100 mil, dali um ano ele tem a desvalorização e continua cobrando sobre o R$2 mil, né? Vai pesar no bolso do contribuinte.
Sim.
É um valor a mais que o governo não precisava, não estava na legislação. Então são medidas que a gente tem que estar se envolvendo bastante. E com isso tu acaba te envolvendo também, conversando com os municípios, né? Aí estivemos em Timbé do Sul, lá com o presidente do partido, Eto Pessetti, fizemos uma reunião muito boa lá na Areia Branca. O partido já começa a se movimentar também, porque o ano que vem tem eleição.
Tem eleição.
Precisa conversar, precisa. Isso é importante para os municípios, é importante para o cidadão, para depois aquele que for candidato, ele ter uma segurança, não é? Porque às vezes a dificuldade, eu também já passei por isso, quando tu é candidato em cima da hora, sem se preparar, não é? É isso que a gente quer ajudar, a gente quer contribuir nesse sentido, não é na questão de mandar na região ou no município, a gente quer chegar lá, se colocar à disposição, mostrar o que o governo do estado pode se preparar para que os próximos pré-candidatos, aqueles que têm intenção, né, que comecem também a se organizar. Estivemos na sexta-feira em Jaguaruna.
Jaguaruna.
Tivemos uma reunião muito boa lá com o pessoal da região também, os pescadores também com as suas reivindicações, a questão política também. Estivemos na quinta-feira lá na casa do Ronaldo Benedetti com o pessoal da ANREC, uhum. Que também tivemos participação grande lá. E eu acho que o sul do estado é nossa... É a nossa bandeira, a nossa luta, né, Moro? Então tem bastante envolvimento.
Muito bem. E aqui em Turvo, até eu conversava esses dias atrás com o Edson Gerardustin, o Pisca, que retornava então também para o comando do MDB de Turvo.
Isso.
E aqui em Turvo, deputado, você tem alguma informação da situação, como é que está?
Moro, eu até conversei bastante também com o Pisca, claro, estamos lá na Assembleia, né? E disse para ele, né, eu quero participar, né, eu quero ajudar aquilo que eu falei do Timbé, do Sombrio, do Araranguá, que a gente está participando, de Jaguaruna. Eu quero participar, quero contribuir, né? O meu foco principal está lá na Assembleia, está no trabalho, no envolvimento, né? E eu acho que aqui o partido já amadureceu bastante. Eu acho que todo mundo já acertou na vida, já errou, mas eu acho que é um momento importante para o partido. Eu disse, né, Pisca, eu acho que temos que conversar. Quando tu conversa, quando tu senta com as pessoas, a chance de tu acertar é muito maior. Uhum. Né? Então, me coloquei à disposição para ser um parceiro, para estar organizado, porque eu acredito que o MDB tem um trabalho muito grande, tem serviço prestado, se preparou para isso e pode mostrar isso para a população. Fiquei muito contente, porque eu acho que é um canal de entendimento que está tendo agora.
Sim.
Né? E aí, claro, eles têm autonomia para ter essa construção. Temos aí os vereadores nossos que fazem um trabalho de... Eu vejo um trabalho muito bom, Moro. Não vejo um trabalho de crítica só para... Por criticar, eu acho que querem contribuir. Eles me ligam, me visitaram lá várias vezes, né, fazendo projeto. A gente não tem recurso agora, mas a gente tem participação no governo do estado, tem influência com os secretários, né? Uhum. Recebi a visita dos vereadores, até dos vereadores também da oposição. Acho que a gente está lá para isso.
Sim.
E fomos bem, uma conversa muito boa, muito franca, né? Uhum. E claro, também se preparando, porque parece que está longe, mas o ano que vem
já
passa,
tá aí.
Passa rapidinho, né?
15 meses já está aí, né?
É verdade.
Passa rápido, então, com certeza, né? O nosso ouvinte Eric, do Jornal Imigrante, está mandando um abraço para você.
Eric esteve lá nos visitando também na Assembleia. É. Um abraço para ele e para a Daiane.
Uhum. Muito bem. O Luizinho Zanelato, né? Também está mandando um abraço para você aí, parabenizando pelo trabalho realizado. Tem um respeito enorme, né?
Ah, o Luizinho é ali da Vila Manente, desde quando a gente está ali no bar no final de semana.
Uhum.
Agora, vou ter mais tempo, vamos voltar lá visitar eles também.
O Chiquinho, né? Também está mandando um abraço para você aí.
O Chiquinho lá do Cartucho.
Exatamente. Me parabenizando aí por todo o trabalho realizado também, né?
Moro, é para te ver. O Chiquinho, ele manda mensagem para perguntar, se informa. Então as pessoas querem participar, querem saber como que está acompanhando, como é que está o trabalho. Isso é importante, viu? Um abraço para o Chiquinho também.
Muito bem. E vamos falar um pouquinho agora sobre também os próximos passos lá na Assembleia seus, né? Já que você está completando praticamente 5 meses de mandato aí. E agora, o que está vindo por aí?
Muro,
a sequência desse trabalho, né?
É, exatamente. Até o dia 5 de julho nós vamos estar bem focados na questão da universidade gratuita para se dedicar bastante no projeto e estar acompanhando, né?
Uhum.
Nós temos a questão da Comissão dos Assuntos Municipais, que tem um acompanhamento. Fizemos, para ter uma noção... É, a semana passada, 10 dias atrás, fizemos um levantamento em toda a MESC aqui, de todas as obras em andamento, fotografamos as obras, levamos para lá, mas para acompanhar e para mostrar para o governo do estado a real situação, né, a angústia dos prefeitos. Então nós temos um trabalho nesse sentido que vai precisar bastante acompanhamento, né? Fizemos parte também da Comissão da Segurança. E olha só, eu tive a visita lá do pessoal do ERMO, dos vereadores, né? Eles até vieram pedir um recurso para aumentar o muro da escola. E atendi eles, estava lá a Márcia, estava a Adriana, do social também, estiveram lá, né? O Eliomar. Né? E eu atendi eles, depois eu tinha a reunião com a Comissão da Segurança. E estava lá o comandante da Polícia Militar nessa comissão, falando sobre segurança pública. Fez uma explanação pelo atentado que aconteceu, né, em 4 de abril na escola lá em Blumenau, aquela tragédia.
Sim.
As medidas de segurança que o governo do estado tomou. Aí tu olha o que ele disse na reunião. Ele disse assim, A gente fala em segurança, porque ele tem um conhecimento muito grande. Ele participou das Olimpíadas no Brasil, ele fez convênio com os Estados Unidos para aumentar a segurança. Ele disse assim, as escolas estão aumentando os muros, né? Vocês têm que derrubar todos os muros. Aí me deu um choque, né, amor? Aí ele explicou, tu já passou no centro da cidade, tu olha os condomínios, ninguém tem muro, é grade vazada, porque a polícia pode passar ali na frente e ver lá dentro.
Ah, percebe.
Aí ele percebe. Então, ou faz com vidro, ou faz com grade vazada, né? Não faz muro fechado, porque a pessoa que quer cometer a atrocidade, quando ela vê o muro que ela entrou lá dentro, ela vai estar protegida lá dentro e ela vai demorar o socorro para vir. Então, aí ele disse, nós estamos atrasados aqui já faz 30 anos, porque lá isso já acontecia 30 anos, nos Estados Unidos, esses ataques. Então, nós precisamos nos organizar. Né? Então, depois até serviu. Na hora lá, eu também tinha recebido a visita do secretário lá de Araranguá, o Rony. Sim. Né? O prefeito César Ceras esteve lá, também esteve fazendo uma visita e falei com o secretário. São informações que ajudam, né, amor? Tu vê, eu não tinha essa percepção. A gente quer fazer o muro para proteger. A polícia disse, não, tu tens que...
Grade.
Tem que fazer grade. A polícia tem que passar na frente da escola. Inclusive, ele falou, o comandante-geral, que a polícia passou na hora lá do atentado.
Do atentado.
Se tivesse grade, seria uma maneira de poder ver, de ver o que estaria acontecendo. A resposta é mais rápida, né? É,
exatamente. Com certeza, então, né? O Chico, de Turvo Baixo, está mandando um abraço aí para você, parabenizando também pelo trabalho.
Ô, Chico, tá um abraço.
Valeu. Tem um ouvinte perguntando aqui, o asfalto ali, Jacinto Machado, Praia Grande. O deputado teria alguma informação?
Ah, essa foi o pedido de todos os deputados nossos aqui do Sul, né? A preocupação muito grande, porque foi uma obra que foi mexida, né? O prefeito Gaiola lá me liga toda semana, né? Sobre essa ali, sobre a licença da Serra do Fundo Grande também, que é uma questão ambiental, mas principalmente dessa obra ali que começou, e isso a gente falou para o GEI, que é o secretário da Infraestrutura, falamos para o governo do Estado, né? Aquilo ali, eles nos passaram que é prioridade. Como aconteceu da empresa ter saído da obra, aí é uma questão mais de burocracia, de sentar com a empresa, de acertar, né? Mas o governo se comprometeu de fazer urgente e acredito que agora, em seguida, eles não nos deram uma data. Quando nós fizemos a audiência pública, amor, foi para isso, para nos dar uma data.
Sim.
Mas a gente também tem que entender, o governo precisa tomar pé da situação, né? Agora já passou meio ano, eu acho que temos que resolver. Mas ali eu vou dizer, não tem volta, ela tem que terminar. Né? E está bem perto de ter. Amanhã nós temos reunião com o secretário Gerri, vamos ter mais informação também sobre isso.
Muito bem, então. Né? Aqui o Joacir do Ermo está dizendo o seguinte: né? Bom dia, amor. Um abraço para o deputado Tiago, parabéns pelo seu trabalho. Né? Ele também acha que o negócio do muro aí está correto. Né? Então, aí, quando fecha, o agressor fica invisível. Então,
olha
só, isso que foi comentado. Né?
Ah, que bom. Um abraço para o Jocir também. É isso aí, Moro. Eu acho que todos têm que participar, saber o que está acontecendo, porque a insegurança dos pais que têm os filhos nas escolas foi muito grande.
Uhum.
Tinha pais não querendo mais mandar o filho para a escola. E eu acho que é uma inversão de valores. Na escola tem que estar seguro. Sim. Mas a gente pode sofrer o ataque em qualquer lugar. Às vezes, tu coloca um policial lá na frente armado e, claro, ele dá um clima de segurança, mas ele não vai resolver isso. Aí é uma ação de conjunto, de todos estarem presentes, participando. Né? Então, acho que valeu o Joacir acompanhando e é importante.
Bem. Deputado, só nos resta agradecer você, né, mais uma vez aí pela sua disponibilidade em estar conosco, né, aqui mais uma vez. Eu quero, então, deixar nesse momento os microfones à sua inteira disposição. Estou recebendo aqui mais uma mensagem, né? Um abraço para você, Moro, para o deputado Tiago Zilli, o Amarildo e o Ari Alexandre de Timbé do Sul. Parabéns aí pelo excelente trabalho, deputado Tiago.
Olha só, o Amarildo, né? Seu Ari Alexandre, um abraço para ele. Seu Ari é uma história lá do Timbé, da região, da Serra, é um lutador, né? Que bom, isso. Né, Moro? Um abraço para todos lá do pessoal do Timbé, meu pai e minha mãe estão lá escutando também.
Também, né? Com certeza. É, só para a gente encerrar aqui, você falou agora da Serra do Fundo Grande, tem um ouvinte perguntando aqui, então está faltando a licença ali da sequência, né?
É, ali nós tivemos no IMA, a presidente é a Sheila,
certo,
né? Mostramos para ela, porque o projeto foi feito pela Unesc, fizemos uma reunião, o prefeito de Jacinto Machado, Gaiola, a Unesc, o pessoal do lado do IMA, uhum, né? O que que acontece ali? Né? Como tem uma divisa que vai até Vacaria, é um uhum outro estado, eles, né, foi feito esse estudo, foi mostrado para eles, porque ali é a antiga Rota dos Tropeiros. Né? E foi mostrado para ele que tem ligação com outra cidade, porque a princípio eles achavam que parava ali.
Certo.
Ou que era divisa de estado, tinha que ser o IBAMA que tivesse que dar licença. Aquela questão do Brasil, da burocracia, quem é que faz. Mas o ICMBio de Brasília já tinha nos dado autorização. Né? Uhum. Então foi isso que a gente foi lá pedir, para que o IMA pudesse agilizar, é um pedido do prefeito, porque é uma questão turística, Maurinho. Vai ficar uma rota assim fácil de fazer, porque são 4,5 quilômetros, mais ou menos por ali, né? Uma obra relativamente fácil e vai criar uma oportunidade, vai ter um caminho turístico muito grande aí agora com essa questão do turismo. Então, estamos em cima, estamos lá.
Perfeito.
Pressionando para que saia essa liberação também.
Muito bem. E nós estamos desejando, então, muito sucesso na sua caminhada, né? E eu deixo, então, agora os microfones da nossa emissora a seu inteiro dispor para as suas considerações finais e já marcando uma volta aqui, né? Oh. Com certeza, né? Um mês que vem, né? Porque o mês que vem já está aí. Mês que vem você retorna conosco aqui no nosso Café com Notícias, com certeza.
Olha, Mauro, eu que agradeço. Quero mandar um abraço para toda a população, pedir que Deus abençoe a cada família, nossa região aqui. Estamos trabalhando bastante, né? Queremos trazer informação e também queremos nos dedicar bastante. Olha, só agradeço a oportunidade, mais uma vez, porque a gente veio falar muito bem lá do programa, do Moro, né, do Café com Notícia, da Rádio Imigrantes, aqui da nossa região, Moro. Então, parabéns pelo programa. Eu acho que as pessoas precisam de informação e aquilo que estiver no nosso alcance, estamos à disposição.
Ok. Um abraço. Bom dia.
Um abraço.
Hoje a gente não pode falar de futebol, né?
Não.
Hoje não, né? Deixa quieto.
Vocês são muito bons, né?
Um abraço, deputado.
Um abraço. Obrigado, Moro.
Bom dia. Muito obrigado. Ótima semana, então, para o deputado estadual Thiago Zilli, conosco, analisando esses 5 meses de mandato e também já projetando os próximos passos à frente da Assembleia.